Eu quero ser músico, eu quero ser músico. Eu toco violão, toco um pouquinho de piano, aprendi cavaquinho, aprendi um pouquinho de flauta, mas tudo um pouquinho. O que eu toco um pouquinho mais é violão. Mas nunca desejei ser um músico, ser, no caso, como está aqui na imagem, né, um músico de orquestra. Para mim sempre foi algo lúdico. Mas eu tenho um irmão que é músico, se formou como guitarrista, fez faculdade de música. Ele foi para LAMA, Los Angeles Music Academy. Estudou lá um ano em Los Angeles, uma das melhores escolas de música do mundo. Então, tem pessoas que querem ser músicos, que podem ganhar a vida dando aula, pode ganhar a vida fazendo apresentações. O importante aqui é que você coloque isso como meta, se organize a sua vida em função disso e depois seja feliz, né, possa ajudar os outros, seja bem remunerado. Eu quero ser bailarina, ser dançarino, ser bailarino. Eu tenho um grande amigo que virou dançarino de tango. E o mais incrível foi que um dia eu vi esse sujeito num filme do Carlos Saura. Eu olhei para o filme e falei: Nossa, esse cara é aquele sujeito que a gente chamava ele de Mingau, é o Mingau. Aí liguei para um outro amigo e falei: Cara, o Mingau tá no tango do Carlos Saura? E tava, era o Mingau mesmo, né? O nome dele é Júnior. E tava lá no filme. O cara era amigo meu de adolescência. A gente saía junto de noite para brincar, para sair, passear. E tá lá, fez a sua vida como dançarino de tango e viaja o mundo inteiro dançando tango. Então a gente vê as pessoas realizadas, né? Fazendo o que elas gostam de fazer. Isso é que é o mais importante. Nós vamos falar muito disso, sobretudo dentro da motivação. Tá? Agora vem as táticas. Então, as táticas, já falei, é o momento da organização, da preparação. Então, aqui você aprenderá muitas coisas relativas às situações preparatórias e preambulares ao momento de estudo. As táticas ainda não são exatamente o momento do seu estudo. Após descobrir quais são as táticas e colocá-las em prática, você conseguirá organizar e aprimorar o uso do tempo, o uso do seu ambiente de estudo e as suas condições orgânicas, mentais e os seus materiais de estudo. Também aprenderá a fazer as distinções entre tarefas e compromissos, urgência e importância, que servirão como princípios para você organizar o seu tempo de estudo. Então, aqui eu vou falar do material de estudo, aqui eu vou falar do seu local de estudo, vou falar a respeito do sono, como o sono é importante. No YouTube você já tem uma sequência de 26 vídeos meus. 26 pequenos vídeos sobre o sono. Você tem isso no YouTube e eu acho que você também já recebeu isso pela sequência de e-mails. Acho que você já recebeu um e-mail meu falando sobre o sono. Se não recebeu, vai receber, tá? Daqui a pouco chega para você o link para você assistir às 26 microaulas nas quais eu trato do problema do sono. Então, sono, alimentação, atividade física, ambiente de estudo, ergonomia. A gente vai falar de tudo isso aqui na nossa etapa sobre as táticas que vão ajudá-lo a aprimorar o seu estudo, vão ajudá-lo a aprimorar a sua aprendizagem e vão ajudá-lo a aprimorar a memorização, a lembrança daquilo que você estudou. Veja só, a estratégia, primeiro, é o planejamento, algo que você vai fazer antes de começar a estudar. As táticas estão aqui no meio, é algo que você vai fazer um pouco antes de você estudar. As técnicas são aqueles procedimentos que você vai usar na hora de estudar. Tá claro isso? Então, essa é que é a grande percepção que eu preciso que você tenha: táticas, estratégias e técnicas. Então, agora chegamos aqui, ó, na hora do estudo. Aqui é para valer. Utilizar as técnicas é estudar corretamente. Dentre muitas outras questões muito importantes, é aqui que se insere o uso do horário de estudos, uso do ciclo de estudos e a realização das revisões. Fazer o horário, montar o horário, você vai fazer isso no momento das táticas, que é algo um pouquinho antes. Mas na hora que você sentar, você vai estar exatamente cumprindo ali, ó, cumprindo o seu ciclo, cumprindo o seu horário, percebe? E ao mesmo tempo você vai estar realizando a cada momento um dos passinhos da sua meta que você organizou, que você planejou lá atrás no momento das estratégias. Então, é disso que nós vamos falar agora. Tá? Então, como ferramentas principais, eu vou colocar para você o chamado tripé de estudo. O que é o tripé de estudo, ou tripé do estudo? Nesta etapa, você aprenderá técnicas pontuais e práticas para serem utilizadas na hora que você estiver estudando, entre outras coisas, tá? Não é só isso aqui não, aqui é só um exemplo para você saber onde nós vamos chegar. E será apresentado ao tripé dos estudos, que é a articulação do seu horário, do seu ciclo e das revisões. Vamos ver como que funciona isso então. Aqui eu tenho um modelo de horário, apenas um modelo de horário. E dá para você montar vários modelos de horário. Eu vou ensinar você a fazer isso. Veja só esse modelo de horário. Vamos ver como que ele funciona. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Pode ser que esse modelo sirva para você. Se esse modelo não servir, você verá que nós teremos outros modelos. Mas vamos tratar agora sobre esse modelo. Olha só, segunda-feira, eu tenho 4 horas disponíveis para estudar. Quanto tempo você tem disponível para estudar? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Pode ser que na segunda você tenha 4 horas, como eu coloquei aqui. E pode ser que na terça você tenha, vamos ver aqui, 4 horas também. É, mas esse professor Rubens está ruim de conta, hein? 4 horas das 7 às 12, não é para dar 5? É para dar 5. Por que eu coloquei 4 horas? Porque você não vai estudar das 7 às 12. Essa uma hora sobressalente aí, que está sobrando aí, na verdade são pequenos momentos de intervalo que você vai intercalar entre os seus momentos de estudo. Porque eu vou explicar que é importante que você faça intervalos. Meu, ninguém consegue estudar 5 horas seguidas. Se você estiver fazendo isso, saiba que você está desperdiçando tempo. Suas 4 horas de estudos com vários intervalos de 10, 15 minutos, essas 4 horas vão render muito mais do que se você estivesse estudando 5 horas seguidas. Estudar 5 horas seguidas vai fazer com que você tenha uma curva de rendimento assim, ó. Você vai chegar no fim das 5 horas com rendimento muito baixo. Então, intercalando esses intervalos, você vai fazer assim, ó. Percebe? Você sempre volta para um lugar mais alto. Depois eu vou explicar tudo isso com gráficos direitinho, isso vai ficar joia. Mas, então, você tem 4 horas. Olha só como que eu montei isso aqui. Na segunda-feira você vai estudar português, matemática, direito constitucional e estatística. Por exemplo, faz de conta que são essas as suas disciplinas. Pode ser que seja química, biologia, física, mas vamos usar só essas daqui por enquanto. Depois, na terça-feira, direito administrativo, contabilidade, história e matemática financeira. Tá bem? Depois, na quarta-feira, economia, direito do trabalho, português e matemática. Então olha só aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Tá vendo que na quarta-feira você já está de novo estudando português e matemática? É porque esse horário de estudo, ele é um horário de estudo misturado, mesclado com um ciclo de estudos. Então português e matemática. Então aqui não tem um horário fixo para você estudar as matérias. Agora português e matemática. Agora eu repito a sequência. Olha lá, português e matemática, lá na quarta-feira. Agora na quinta-feira, direito constitucional e estatística. Tá vendo? Direito constitucional e estatística aqui, ó. Então agora eu vou seguindo a mesma sequência. Direito administrativo, contabilidade e história. Olha aqui, ó. Direito administrativo, contabilidade e história. Então eu criei uma sequência. Direito administrativo, contabilidade e história. Então eu crio uma sequência de disciplinas, tá? E eu crio um horário de estudos vazio, sem disciplinas. Crio um horário de estudos sem disciplinas, como se fossem caixinhas vazias. E crio uma sequência de disciplinas. Essa sequência de disciplinas eu vou distribuindo nas caixinhas. Tudo isso eu vou aprofundar mais lá na frente. Então, depois matemática financeira, economia e direito do trabalho. Depois, português, matemática, de novo, direito constitucional. Então, aqui eu vou cruzando o horário de estudos com o ciclo de estudos. E aqui, veja só, na quinta-feira eu tenho 5 horas, das 17 às 23 horas. Na sexta-feira eu tenho apenas 3 horas, das 19 às 23 horas. Estão vendo? Eu sempre coloco aí uma hora de intervalo. Mas não é para você estudar 2 horas, fazer um intervalo de 1 hora e depois mais 1 hora. Não. Você vai fazer intervalos de 10, 15 minutos. Percebe? Vai distribuir essa 1 hora em outros períodos de estudo. Isso vai fazer com que o seu rendimento seja muito melhor. No sábado, olha só, no sábado, eu sou um cara estudioso, eu vou estudar no sábado de manhã e no sábado de tarde. Tá? Mas eu decidi que eu vou estudar 2 horas de matemática, porque matemática talvez eu tenha um pouquinho de dificuldade. Então, a ideia aqui é essa, sempre estudar fazendo pequenos intervalos. A gente vai tratar disso com muito detalhe, muito detalhe. Eu vou mostrar para vocês vários modelos de horários, vários modelos de ciclos de estudos, as vantagens e as desvantagens de usar tanto um modelo como outro modelo. Aqui só o ciclo de estudos, só o ciclo. Veja só como vai funcionar o ciclo. Essa história do ciclo eu aprendi com um professor meu de processo penal. Processo penal ou direito penal. Ele era juiz federal e ele falou assim que estudava da seguinte forma. Eu vi quais eram as disciplinas, faz de conta que eram 15 disciplinas, talvez fossem até mais disciplinas. Ele tinha 15 disciplinas para estudar, então ele foi na livraria e escolheu os 15 melhores livros daquelas 15 disciplinas e comprou 15 livros. Tá bom? Comprou 15 livros. Então, o que que ele fez? Vamos pegar isso aqui para me ajudar. Então, ele tinha lá aqueles livros todos para ler. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faz de conta que são 7 livros. 7 disciplinas. Então, ele começou a ler o primeiro livro, leu o primeiro livro inteirinho, leu o segundo livro inteirinho, leu o terceiro livro, leu o quarto, leu o quinto, leu o sexto e leu o sétimo livro. Muito bem. Agora, o que que ele fez? Começou de novo. Aí ele começou a ler aquele primeiro novamente, o segundo novamente, o terceiro novamente. É claro, ele fazia anotações, essa coisa toda, que a gente vai aprender também a fazer isso ao longo do curso. Mas ele criou uma forma muito simples de organizar o estudo dele. Muito simples. Quais eram os horários de estudo? Ah, ele estudava todo dia de manhã. Então, todos os dias pela manhã, ele ia ler o livro do ciclo. Pronto. Segunda-feira de manhã, o livro do ciclo. Se por um acaso ele tinha algum horário de tarde, ele usava todos os seus horários de estudo única e exclusivamente para ler aquela disciplina daquele momento do ciclo. Então, funciona assim, ó. Temos aqui o ciclo, certo? Aqui nós temos uma matéria, acabou a matéria, passa para outra. Acabou essa matéria, nesse caso acabou o livro, né? Acabou um livro, passa para o outro. Acabou um livro, passa para o outro. Acabou um livro, passa para o outro. E assim sucessivamente. Então, por isso que nós chamamos de ciclo dos estudos. Ciclo dos estudos. Ah, professor, não é muito cansativo estudar desse jeito só com uma disciplina? Pode ser que seja, pode ser que seja. Tá? Tem vantagens e tem desvantagens. Você pode gastar o seu tempo de estudo de português, por exemplo, estudando gramática, interpretação de texto, exercícios, fazendo redação. Aí você muda um pouquinho. Depois você vai estudar, no segundo momento do ciclo, estatística, fazendo videoaulas e exercícios, por exemplo. Então você já varia um pouquinho dentro da mesma disciplina. Depois, administrativo, leitura do manual, leitura da lei, fazendo alguns exercícios. Depois, contabilidade. Fazendo videoaulas, fazendo alguns exercícios. Direito constitucional. Você lê um manual, faz a leitura da lei seca da Constituição e faz exercícios. Aqui é só uma sugestão. De novo, repito, nós vamos aprofundar tudo isso nas nossas aulas, tá? Sobre o ciclo de estudos. Aqui nessa aula sobre memória e revisão, eu já estou te dando uma modalidade de organização dos estudos. Vamos criar para você aqui um modelo de ciclo de estudos. Faz de conta que, seja lá qual for a sua condição, você tem 2 horas de estudo de manhã e 2 horas de estudo à tarde disponíveis para você. Apenas 4 horas por dia. O que não é pouco, já é muita coisa, já é muita coisa. Então, não importa, você vai usar essas 4 horas por dia para estudar só essa disciplina que está na ordem do ciclo. Depois que você acabar de estudar essa disciplina, você passa para a disciplina seguinte. Então, quando eu vi esse professor falando sobre isso, eu achei muito interessante, sabe por quê? Porque é um modelo muito simples. Ele tem a desvantagem de fazer com que você talvez fique cansado de estudar uma só disciplina. Ele tem essa desvantagem. Mas, por outro lado, ele é um modelo muito simples. E a simplicidade do modelo, a simplicidade do método ajuda. Mas você pode fazer diferente. Você pode fazer um ciclo de estudos de apenas, por exemplo, 3 horas. Então, eu vou estudar 3 horas seguidas dessa disciplina. Depois eu vou estudar 3 horas dessa disciplina. Depois eu vou estudar 3 horas dessa disciplina. Depois eu vou estudar 3 horas dessa disciplina. E assim vai, 3 horas dessa, 3 horas dessa e finalmente 3 horas dessa. Depois eu começo o ciclo. E, opa, depois eu começo o ciclo de novo. Percebem? Então, ao invés de gastar às vezes 10, 15 horas com uma única disciplina, lendo um único livro, eu faço um ciclo de 3 horas. Então, 3 horas de uma disciplina, 3 horas de outra disciplina. Então, você já consegue variar um pouquinho. E quando eu falo 3 horas de uma disciplina, não é estudar 3 horas direto, não. Você vai estudar 45 minutos, descansar 15. 45 minutos, descansar 15. E depois, mais uma hora de estudos. Ou mais 45 minutos e pronto. Você vai fazer essa divisão conforme nós vamos ensinar lá com muito mais detalhes. Então aqui já vai para você 2 modelos de ciclos de estudos para você poder usar caso você queira. Tem gente que não gosta do ciclo. Tem gente que gosta de estudar. Ficou tudo de ponta cabeça. Vamos arrumar aqui. Então, tem gente que gosta de estudar com horário fixo. O que é horário fixo? É aquele sujeito que coloca assim, segunda-feira, às 8 da manhã, eu só estudo português. Tá? Terça-feira, às 10 da manhã, eu só estudo matemática. Então, toda vez que der segunda-feira, 8 horas da manhã, vai ser português. Toda vez que der terça-feira, às 10 horas da manhã, vai ser matemática. Independentemente de ciclo, independente de qualquer coisa. Então, eu tenho um horário fixo. Só que se você tiver dentista na segunda-feira, às 8 horas da manhã, acabou, você perdeu aquele horário de estudo. Se você tem o ciclo, não importa qual foi o compromisso que você teve no meio do ciclo, porque você vai começar sempre de onde você parou. Como eu estou dizendo, a gente vai aprofundar isso ainda, tá bom? Dentro do nosso curso. Isso aqui é muito importante. Presta atenção nisso aqui, porque agora eu vou falar do seu período de estudo. O que é o período de estudo? É o tempo de estudo mesmo, propriamente falando. Então, eu vou estudar aqui agora, quando eu coloquei ali, 120 minutos. Então, eu vou estudar 120 minutos de uma disciplina qualquer, ok? Então, o período de estudo é o seu tempo de estudo. O horário de estudo é o conjunto dos seus períodos de estudo. Que geralmente, o horário, quando a gente fala de horário, é um horário geralmente semanal. Geralmente semanal. Geralmente, nós tentamos encaixar todas as nossas disciplinas dentro de uma semana, para que de forma cíclica, na outra semana, você estude as mesmas disciplinas e na outra semana você também estude as mesmas disciplinas. Mas pode ser que se você, por exemplo, já está se preparando para ser auditor da Receita Federal, cara, você deve ter umas 24 ou 25 disciplinas para estudar, deve ser algo assim, tá? O número de disciplinas. Às vezes você não vai conseguir enfiar 24, 25 disciplinas numa semana, num horário de estudo de uma semana. Talvez você precise de uma semana e mais outra semana. Ou então, talvez você precise de um ciclo de estudos de, talvez, sei lá, pelo menos 25 horas para estudar pelo menos uma hora de cada disciplina. Pelo menos. Tá? Mas agora nós vamos tratar do período de estudos. Como você vai tratar esse período de estudos de 2 horas que eu tenho agora para me dedicar ao estudo de português, por exemplo. Vamos lá. Então eu tenho 120 minutos de estudo. Então olha só, eu vou estudar primeiro 45 minutos, ok? 45 minutos de estudo. E depois eu vou descansar, vou fazer um intervalo de 5 minutos. Esse intervalo, ele é muito importante, porque quando você voltar para estudar, você vai voltar com mais energia, com mais atenção, com mais foco. Se você continuar estudando de forma contínua esses 45 minutos, a sua atenção vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, e quando chegar no fim das 2 horas, você está estudando, fazendo um esforço enorme, gigantesco, e seu aproveitamento está lá embaixo. Então, se você está estudando e se você consegue descansar um pouquinho, você, quando volta, você já volta lá em cima. Depois vai caindo, aí você volta e já volta lá em cima. Por isso que é muito importante o intervalo de estudos. Então, veja só, depois você faz mais 40 minutos de estudos. 2 horas é um tempo muito longo. Então, você faz mais 40 minutos de estudos. Depois você faz outro intervalo de 5 minutos de estudos. E finalmente, quando estiver faltando 25 minutos, aproximadamente 25 minutos, num tempo de 120 horas, você tem que fazer o que eu chamo de micro-revisão. Micro-revisão, tá? Ou revisão zero. Aqui ficou primeira aqui, mas não é primeira, é a revisão zero. Revisão que eu chamo de revisão zero, é a micro-revisão. O que é essa micro-revisão? É a revisão do que você acabou de estudar. É a revisão do que você acabou de estudar. Aqui eu coloquei, aqui em cima, ó, efeitos da posição na série mais a Pomodoro Technique. Esse efeito da posição na série é justamente isso. Nós descobrimos o seguinte: se você tem um tempo determinado de estudo, tá? Uma hora de estudo, por exemplo, tá? O aluno ele vai aprender com mais eficácia aquilo que foi dado no começo e aquilo que foi dado no final da aula. Então, voltando para nossa figura aqui, a tendência é que o aluno aprenda com mais eficácia o que ele teve como estímulo aqui no começo, o que ele recebeu aqui no começo, seja na leitura, seja na aula, seja onde for. Ele vai aprender com mais força o que ele leu ou o que ele ouviu aqui no começo, e o que ele leu e o que ele ouviu aqui no final do estudo. Aquilo que ele aprendeu no meio do período fica mais prejudicado. Ele tem mais dificuldade de se lembrar. Vamos fazer um exercício muito simples aqui. Se eu disser para você aqui agora 30 palavras, para você memorizar as 30 palavras, você vai memorizar primeiro as primeiras palavras e depois as últimas palavras. As palavras que ficaram no meio das 30 palavras, você vai enrolar e vão ser as palavras menos lembradas. O que significa isso? Que o que eu preciso fazer, se eu tenho um período muito longo de estudos, eu preciso quebrar esse período muito longo em pequenos períodos. Então, eu tenho um pequeno período aqui com começo e final. Então, eu vou lembrar mais aqui e vou lembrar mais aqui. Aí, eu tenho um intervalo, certo? Tenho um intervalo de 5 minutos. E aí, eu tenho mais um começo e mais um final. Depois, mais um intervalo de 5 minutos. Aí eu tenho mais um começo e mais um final. Com isso, eu aumento o volume daquelas coisas que serão mais fáceis de ser lembradas, porque eu criei vários inícios e vários finais dentro desse período longo de 120 minutos. Então, isso aqui recebe o nome de Serial Position Effects, efeitos da posição na série. Adotando como premissa a correção dessa teoria dos efeitos da posição na série, muitas pessoas começaram a usar a chamada Pomodoro Technique, que é a técnica do tomate. Por que técnica do tomate? Se a sua mãe gosta de cozinhar, pode ser que ela tenha um temporizador na cozinha dela. E muitos temporizadores comprados pelas cozinheiras, pelas donas de casa, são temporizadores na forma de um tomate. Então tem lá, se você for numa casa de culinária, uma casa gourmet, dessas coisas assim, pode ser que você encontre lá um tomatinho de plástico, que na verdade é um relógio, é um temporizador, um cronômetro ao contrário. A pessoa vai lá, marca 15 minutos e ele fica tec, 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 voltando para quando der os 15 minutos, ele tocar e a comida não queimar. Então, muitas pessoas trouxeram esse temporizador para o trabalho, para fazer o seguinte, para ter mais produtividade. Eu vou estudar por 25 minutos. Depois que o tomate chegar no zero, eu vou descansar 5 minutos. Depois eu trabalho mais 25 minutos. Quando ele chegar no zero, eu descanso 5 minutos. Depois eu trabalho mais 25 minutos. Quando ele chegar no zero, eu descanso mais 5 minutos. E finalmente, depois do último período de 25 minutos, de 4 vezes 25 minutos, eu tenho um descanso de 15 minutos. Então, essa chamada Pomodoro Technique está sendo muito usada para essas coisas de produtividade, essa coisa toda. E serve aqui para nós, para você organizar o seu período de estudo em intervalos de 25 minutos de estudo, 5 minutos de descanso. 25 minutos, 5 minutos de descanso. 25 minutos de estudo, 5 minutos de descanso. Então, é uma técnica que você também pode usar. Mas o importante aqui para nós, além disso, é que você, no fim dos seus estudos, no fim do seu período de estudos, você faça uma revisão de estudos. É importante que, ainda dentro do próprio período de estudo, você faça essa revisão que eu chamo de revisão zero ou de micro-revisão. É a revisão mais imediata que você tem que fazer, tá bem? Por quê? Porque muitos falam assim: ah, eu esqueço muito rapidamente. Vejam, esquecer, Esquecer não é um defeito do seu cérebro. Ao contrário, esquecer é uma qualidade do seu cérebro. Imagina só que bagunça que seria a sua vida se você não se esquecesse de nada, se você tivesse ao mesmo tempo, no mesmo instante, todas as lembranças da sua vida. Seria um inferno, não seria possível ser o que somos hoje. Então, esquecer, por incrível que pareça, é bom. Tá? E a atividade de esquecimento ou de não esquecimento, ela é registrada, ela é processada, sabe quando? Durante o sono. Durante o sono. Hoje sabemos que o momento em que você está dormindo é o momento em que o cérebro está fazendo uma espécie de faxina cerebral. Está liberando, está retirando do cérebro uma série de toxinas que foram produzidas enquanto você estava consciente. E, da mesma forma que ele libera toxinas, ele libera também as informações que não pareceram muito relevantes. E como que você vai mostrar para o seu cérebro? Como é que você vai mostrar para si mesmo que essas informações elas são relevantes e você precisa armazená-las? Repetindo, repetindo, revisando. Mas não adianta você revisar tudo no mesmo dia, 15 vezes, 30 vezes no mesmo dia. Se você fizer isso, ótimo, você vai lembrar até amanhã. Se você precisa lembrar só até amanhã, beleza. Mas depois o cérebro vai descartar essa informação como se ela fosse lixo. Agora, se você trata dessa informação hoje, você leu algumas páginas de um determinado livro hoje, durante um período de uma hora. No fim desse período de 2 horas, você gasta os últimos 20 minutos, 25 minutos, repetindo aquilo que você acabou de estudar, você já está dando uma informação importante para si mesma, para o seu cérebro. Olha, isso aqui é importante. Por que ele voltou para essa informação? Parece que é importante, parece que isso aqui tem que ser armazenado. Tá claro isso? É assim que funciona, é assim que funciona. Então, se você vai estudar uma hora, os últimos 10, 15 minutos têm que ser dedicados a estudar exatamente aquilo que você acabou de estudar. Mas, professor, como que você vai enfiar 15 minutos dentro dos últimos 45 minutos? Ou seja, eu estudei 45 minutos. Como que em 15 minutos eu vou estudar tudo que eu estudei em 45? É simples, você fez anotações. Você fez anotações, você marcou o seu livro, pintou alguma coisa. Então você só vai retornar para as anotações. É claro, se você tivesse que toda hora fazer 45 minutos, depois 45 minutos de revisão, não funcionaria. Então você vai ter que fazer pequenas anotações, e nós vamos aprender a fazer isso também. E quando você for revisar, você vai revisar apenas esses ganchos, apenas essas anotações que você fez, que vão fazer com que você recupere a informação que você acabou de estudar nesses 40, 45 minutos de estudos recentes, nesse estudo que você fez recentemente. Dependendo do tempo de estudo que você planejou, se foi de uma hora, lembre-se disso, guarde 20%. Se 20% de 60 minutos vão ser aproximadamente 12 minutos. Aí você vê se você vai usar 10, se você vai usar 15, se você vai usar os 12 pontualmente. E a exatidão aí não é importante. O que importa é que você consiga, nesses minutos da micro-revisão, revisar todas aquelas anotações a respeito daqueles assuntos que você achou importante e relevante nesse tempo que você acabou de cumprir, tá bem? Então essa é que é a lógica da revisão. Lembre-se, esquecer é bom. O importante é que o cérebro esqueça daquilo que não vai ser necessário para você recuperar depois, que você não vai precisar recuperar depois. Bom, vamos agora passar pela estrutura da revisão. Então, eu vou mostrar para você que nós temos aqui 5 tipos de revisões. A primeiríssima revisão, que eu chamo de revisão zero, que é a micro-revisão, eu já acabei de falar dela para você. É essa revisão que você faz dentro do seu período de estudo. Eu coloquei aqui, não sei se você consegue enxergar, lá no azul claro, uma cestinha. Né? Uma cesta é onde tudo foi despejado. Tudo foi despejado ali e você vai fazer o quê? Você vai, nesses 40 minutos que você estudou, nesses 45 minutos, nesses 50 minutos que você estudou, você teve lá uma espécie de despejo total de todo o conteúdo com o qual você se confrontou agora. Tá bom? Então eu pus uma cestinha ali. Depois, a primeira revisão, eu já pus um carrinho de compra. Por quê? No carrinho de compra você seleciona, né? Você coloca aquilo que você quer levar para casa. Então a primeira revisão, ela vai acontecer quando? Ela vai acontecer no máximo em 7 dias. De preferência nas primeiras 48 horas. Mas se não acontecer, o seu limite máximo é 7 dias. Por quê? que eu estou colocando esse limite máximo? Porque você pode ter muitas disciplinas. Se você tiver duas, três disciplinas, você vai fazer a primeira revisão já no dia seguinte, talvez, ou daqui 48 horas. Mas se você tiver 25 disciplinas, que é o limite dos concursos que eu já encontrei por aí, 25 disciplinas, você não vai conseguir montar um horário de estudo que você consiga estudar todas as disciplinas num dia e revisar depois no dia seguinte, depois revisar no dia seguinte, porque 25 disciplinas é muita coisa. A segunda revisão você vai fazer num período de 2 dias depois de 30 dias de estudos. Eu vou especificar direitinho isso aqui. A terceira revisão você vai fazer depois de 2 meses de estudos num prazo de 2 semanas. E a quarta revisão é uma revisão feita por meio de exercícios, de tarefas, de redação. Então ela é uma espécie de revisão transversal que você vai fazendo ao longo dos seus períodos de estudo mesmo. Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais isso aqui agora. Aqui eu tenho apenas uma espécie de ilustração do funcionamento da revisão. Essa ladeira vermelha é a curva de Ebbinghaus. Tá? Aquilo que você estudou aqui em cima, sem revisão, vai parar tudo lá embaixo. Você perdeu quase tudo. Se você não fizer revisões, ó, vai lá para baixo todo o seu conhecimento, vai ralo abaixo. Tá? Na verdade, não devia nem estar na televisão, devia estar lá no chão, porque perdeu o conhecimento sem revisão. Perdeu o conhecimento, perdeu tempo, perdeu dinheiro porque foi para a escola, pagou o cursinho, não fez revisão. Na hora que você precisar do conhecimento, você não vai conseguir recuperá-lo. Não vai conseguir recuperá-lo. Agora imagina que você tenha feito a primeira revisão. Essa corzinha azul é a revisão zero. É a revisão zero, é a micro-revisão. A revisão que você fez ainda dentro do período de estudo. Tá claro? Você estudou, leu, ouviu a aula, fez algumas anotações. É para essas anotações que você vai voltar. Tá claro? Você passou a manhã inteira tendo aula de um determinado professor, ainda dentro, no finalzinho do período, você teve lá 1 hora e meia de aula. Antes de sair para o intervalo de 15, 20 minutos, dá uma olhada rapidinha, muito rápido, dá uma olhada nas anotações que você fez. Se você não fez anotações, vai ficar um pouquinho mais difícil de você fazer a revisão. Mas você, como está tudo muito fresco ainda na sua memória, você pode fechar os olhos e falar, bom, o professor falou disso, 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 disso. Pronto, já funciona. O que você tem que fazer é uma primeira recuperação para fazer a tal da contenção. Não deixar aquilo que você aprendeu hoje ir para o ralo abaixo. Depois temos a segunda revisão. Essa segunda revisão você vai fazer quando? Vou explicar agora. Você já fez a revisão zero, que é aquela revisão dentro do período de estudo. Agora você vai fazer a primeira revisão. Aqui é a primeira revisão mesmo. Quando você vai fazer a primeira revisão? No seu próximo período de estudo. Então pode ser que você tenha estudado português hoje, tá? Você estudou lá 1 hora e meia de português hoje, nos últimos 15, 20 minutos você fez a revisão zero, e o seu próximo período de estudo de português é daqui 2 dias. Daqui 2 dias é o seu próximo período de estudo de português. Então assim que você começar a estudar, veja, é aqui, hein? É agora, hein? Assim que você começar a estudar, a primeira matéria que você vai ver é a matéria da aula passada. Se você leu um livro 2 dias atrás e vai continuar a leitura desse livro, claro, se não for um romance, né, mas se for um livro técnico, um livro de doutrina, um livro, um manual qualquer, a primeira coisa que você vai fazer na hora que começar o seu estudo, nos 10 primeiros minutos ou nos 15 primeiros minutos, você vai fazer o quê? Você vai rever as anotações que você fez na aula passada ou naquele momento anterior de leitura do livro que você estava estudando. Então, a primeira revisão, ela acontece sempre no começo do seu período de estudo. Você tem a curva aqui, né? Na hora que você começa a estudar, você já faz a primeira revisão. Estudou, lá no finalzinho você faz a micro-revisão de tudo que você estudou nesse período. Então, essa revisão vermelha, ela já é uma revisão de recuperação. Tá? De recuperação do que você estudou 1, 2, 3 dias atrás, ou 3 dias atrás, no máximo 7 dias atrás. No máximo dentro de 1 semana. Se, por exemplo, você tem Você estuda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Você, seu tempo é todo tomado pelos estudos, você vai gastar o sábado, você vai gastar o sábado só fazendo revisão. Eu não falei que era 20%? Então, você estudou 5 dias, 20% de 5 é um dia, certo? Então, no sábado, aqui no sábado, você vai fazer a revisão. Com esses 20%, com esse dia de estudo aqui, você consegue rever todas as notas de tudo que você estudou na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá claro isso? Vamos seguir, então. Depois vem a segunda revisão. Essa segunda revisão, ela vai acontecer 30 dias depois. 30 dias depois. Depois de 30 dias de estudo, de aproximadamente 30 dias de estudo, você vai reservar pelo menos 2 ou 3 dias para fazer a revisão de todas as notas do mês. Todas as anotações que você fez nesse mês, você vai gastar aí 2 ou 3 dias para rever todas as notas. Então, olha só, você já estudou, gastou um tempo estudando, foi o seu primeiro contato. Depois você fez a revisão zero. Depois você fez a primeira revisão, depois você fez a segunda revisão. Você vai ter a terceira revisão e a quarta revisão. Então, são 6 momentos nos quais você vai se encontrar com essa matéria. E você está percebendo que nós estamos aumentando o espaçamento das revisões. A ideia para ganhar tempo não é fazer todas as revisões no mesmo dia. Não adianta, não funciona. Tá? Não funciona. A gente faz uma revisão próxima, uma revisão um pouquinho mais longe, outra revisão um pouquinho mais longe, outra revisão lá longe. Então, o truque está nesse espaçamento que aumenta gradualmente. Depois temos já a terceira revisão. Essa terceira revisão, ela já é o que eu chamo uma revisão mais ativa. É uma revisão de, não só de recuperação, mas já é uma revisão de fixação provisória. Fixação provisória. Essa é a palavra que você tem que anotar aqui. Eu ainda vou voltar com essa história da revisão, tá? E depois, finalmente, temos a última revisão, que é a revisão de fixação definitiva, que você vai fazer por meio de exercícios, por meio de redações. Você pode fazer essa revisão explicando a matéria para alguém, algum amigo seu. Você pode explicar a matéria para o seu telefone, você grava a sua explicação. Você pode explicar. Já vi gente que explica a matéria para o seu filho, para o seu bebê, ou para o seu cachorrinho, para o seu gato. O importante é que você consiga colocar para fora. A aprendizagem, ela só encontra o seu momento de acabamento, de encerramento, quando você tem condições de colocar para fora aquilo que aprendeu. Então, aquela história do aluno que fala assim: ô professor, eu estudei tudo, hein? Só que eu só não sei colocar no papel. Professor, eu estudei tudo, hein? Só que eu não sei falar. Então, não acabou o processo de aprendizagem. Então, você não aprendeu. Você não aprendeu. Mas você tem condições de aprender. Porque se você sabe a escalação toda do time do Corinthians, se você sabe todos os títulos que o Palmeiras ganhou, se você sabe todos os, sei lá, todos qualquer coisa, os nomes dos artistas da TV Globo, se você sabe tudo isso, cara, você tem condição de aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá? E essa é a nossa condição humana. Essa é a condição. Todos nós somos naturalmente super aprendentes. A questão é que você tem que colocar o seu foco na direção correta. Vamos aprofundar isso aqui, porque, afinal de contas, essa aula chama-se memória e revisão. São duas coisas que estão completamente interligadas. Então, eu falei da curva do esquecimento. A curva do esquecimento, ou então eu coloquei ali a ladeira do esquecimento, a banguela do esquecimento. Nós não precisamos praticamente fazer força para esquecer de quase nada. Vejam, aqui eu estou falando em linhas gerais no âmbito da nossa aprendizagem. Há pessoas que muitas vezes sofreram algum tipo de trauma, né? Eu lembro que uma vez, quando criança, eu estava num carro, numa Kombi, voltando do judô, e tivemos uma batida. Nossa, demorou um pouquinho para eu esquecer aquilo, porque eu fiquei um pouco traumatizado, fiquei com medo, fiquei assustado. Então, quando você tem um evento traumático, você tem um problema, que é não conseguir esquecer. Mas não é disso que nós estamos falando. Quando nós falamos de aprendizagem, esquecer é algo que acontece corriqueiramente e que parece que para nós é um problema. Então, nós não precisamos fazer força para esquecer. Então, sem revisões, todo o seu tempo estudado foi desperdiçado e o conhecimento foi perdido. pequenos detalhes de uma leitura que você fez em uma hora, os pequenos detalhes vão embora. Pode ser que você até se lembre da grande estrutura do que você leu, mas os pequenos detalhes vão embora. Então, sem a malha, todo o conhecimento vai embora. Que malha que é essa? Eu costumo falar que a primeira leitura que você faz de um assunto é como se fosse uma malha, uma rede. Essa é a história da contenção. É uma metáfora para a contenção. Eu vou criar várias metáforas lá no nosso curso para explicar a história da contenção. Várias metáforas para falar do que nós tecnicamente chamamos de domínio básico, domínio mínimo. Quando você tem um domínio básico, um domínio mínimo, você consegue aprender com mais facilidade. Então a primeira leitura é para te dar esse domínio básico, esse domínio mínimo que vai servir de malha, de rede, de contenção para os outros detalhes que você precisa aprender. Então, não tem bolinha nenhuma aqui no canto direito da tela, tá vendo? As bolinhas foram todas embora de tudo que você aprendeu. Aqui, ó. Não, tem algumas sim, olha só. Tem poucas bolinhas. Mas depois, se você faz a micro-revisão, que é essa revisão que eu estou colocando aí em cor azul, você vai conseguir armazenar um pouquinho mais de conhecimento. Você vai impedir que as bolinhas ali caiam lá para baixo. Então, as micro-revisões que você faz durante o período de estudo, elas são o que eu chamo de barreira de contenção, que evita a perda imediata do conhecimento aprendido naquele período de estudo recente. Ela alimenta a memória de curto prazo. Tá claro isso? Então, nós temos uma memória de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Nós armazenamos o conhecimento e depois o tempo passa, nós temos que lembrar do conhecimento aprendido. Lembrar o conhecimento é recuperar o conhecimento. Então, vamos lá. A micro-revisão ajuda você a armazenar o conhecimento na sua memória de curto prazo. Depois temos a primeira revisão propriamente dita. Tá vendo? Aí as bolinhas já não vão tão lá para o fundo. Bolinhas aqui é o conjunto do conteúdo que eu estou estudando. Então, ela continua sendo barreira de contenção. Tá? Todas as revisões são barreira de contenção. Mas aqui ela já tem uma função de recuperação, mecanismo de recuperação. Mecanismo de recuperação do estudo feito naquela semana. Ela já está alimentando a memória de médio prazo. Detalhes recuperados e mantidos. Então, vejam que eu coloquei umas bolinhas pequenas. Não sei nem se você consegue ver aí no seu vídeo, mas temos bolinhas menores, detalhezinhos que já começam a ser mantidos, armazenados e já vão passando para a memória permanente, gradualmente. Então, já temos aí a barreira de contenção e um pouco do exercício de recuperação do conteúdo armazenado. Agora, nós vamos para a segunda revisão. É a revisão de cor verdinha, sempre vai ser tratada, as revisões vão ser tratadas aqui sempre com as mesmas cores. Por que que eu uso essas cores? Eu nem precisava usar todas essas figuras aqui, mas essas ilustrações, elas ajudam a você fixar, tá bem? Vocês vão ver lá no perfil que tem estudantes que são mais visuais, outros estudantes que são mais auditivos, depois temos o exemplo dos sinestésicos ou táteis. Então a ideia de ficar mudando essas cores é para fixar mais. Eu digo assim, mudando não, usando essas cores, porque durante toda essa apresentação e durante toda a grande apresentação minuciosa, exaustiva que eu vou fazer sobre as revisões dos estudos, que tem mais de 100 slides, mais de 100 telas, que é uma parte do conteúdo do curso, tá? Ali eu vou esmiuçar nos mínimos detalhes, mas cada uma das revisões vai continuar na sua corzinha, a micro-revisão na cor azul, a primeira revisão na cor vermelha, a segunda revisão na cor verde e assim sucessivamente, para que você consiga guardar essas ideias, associando essas ideias com as respectivas cores, com esses desenhos das bolinhas. Isso aqui não é porque eu gosto de fazer arte, não. Nem sei fazer arte. É simplesmente porque isso ajuda a colar uma informação com outra. E a repercussão disso é a eficácia da aprendizagem. Quanto mais ganchos você tiver, quanto mais ganchos, né? Quanto mais garras você tiver para prender, pegar, catar, segurar uma informação, mais fácil será recuperá-la depois. Então vamos lá. A segunda revisão é uma revisão que também é de contenção, mas é sobretudo um mecanismo de recuperação daquilo que foi estudado quando? No mês. Daquilo que foi estudado no mês. Ela alimenta a memória de médio prazo. Vejam, já saímos do curto prazo e fomos para o médio prazo. Então agora nós temos mais detalhes preservados. Ó, estão aparecendo mais bolinhas, tá vendo? Então a ideia é mostrar que tivemos mais detalhes aqui preservados. Agora vamos para a terceira revisão. Olha só quanta coisa você já tem aqui. Por quê? Porque aqui já é uma revisão de fixação, que eu chamo de fixação provisória. Você ainda pode perder isso aqui. Então nós vamos ter essa que é de fixação provisória, depois a próxima que é de fixação definitiva. Tá vendo? Você tem todo esse conteúdo, todas essas bolinhas estão na parte superior da tela. Elas não desceram. Elas não foram ainda para o ralo. O Ebbinghaus não conseguiu, né, não conseguiu levá-las para baixo. Então a ideia é essa. Nós estamos aqui, ó, com muito conteúdo preservado, com muito conteúdo recuperado. Então, a terceira revisão já vai ser uma revisão ativa. Eu vou explicar depois como que é essa revisão ativa. Sempre, toda revisão é barreira de contenção, toda revisão é recuperação, mas aqui ela já é fixação. E nós já estamos trabalhando com a memória de longo prazo. E os pequenos detalhes já estão mais preservados e mais seguros. Por que que eu chamo ela aqui de revisão ativa? Porque nesse momento a revisão implica em você começar a explicar a matéria para alguém ou para si mesmo. Explicar, ou você pode escrever, fazer um resumo da matéria. O importante é que você perceba que quando você está estudando, há um momento de input, de entrada do conteúdo, e um momento de output, de saída do conteúdo. Se você só faz o input, só armazena, só armazena, só armazena, a aprendizagem ela não está completa. Se você só coloca, você não tem garantias que em algum momento você vai conseguir retirar. Então, você tem que treinar, você tem que ensaiar. Ensaiar o quê? Treinar o quê? A retirada. Como que você treina a retirada? Como que você treina o output? Como que você treina a saída? Fazendo redações sobre o assunto, fazendo exercícios sobre o assunto. E a melhor forma de todas é explicando isso para alguém ou falando sobre esse assunto com alguém. Minha filha, por exemplo, tem dias que ela vai lá e começa a contar para mim o que ela estudou de geografia, de história. E como eu sei um pouco de história, um pouco de geografia também, eu começo a conversar com ela, começo a fazer algumas perguntas, falo, Sofia, isso aqui eu não entendi direito, me explica melhor. Sofia, isso aqui. Sofia, ah, eu tenho um livro aqui sobre esse assunto. Ah, eu tenho um filme aqui sobre esse assunto. Ela estava estudando Canudos, Batalha de Canudos, aquela história dos sertões, do Euclides da Cunha, do Antônio Conselheiro. Muito bem, ela tinha que ler um livro que era um resumo, não era o livro inteiro. Mas eu peguei o livro original, dei o livro original para ela. Falei, o que você já sabe disso? Conta para mim o que você já sabe disso. Então ela já começou a contar a historinha dela. Mas ela não percebeu que ao contar para mim o que ela sabia, ela estava estudando, ela estava fazendo essa terceira revisão. Ela estava fazendo essa revisão ativa, de colocar para fora o pouco que ela já sabia. E não era muita coisa, porque eu fui ver no livro dela, no livro didático dela, era uma página só sobre Canudos. Eu falei, Sossô, eu tenho aqui o filme, vamos ver o filme juntos? Aí fomos assistir o filme, ela viu o filme inteiro comigo. Nossa, aí muda toda a visão que ela tinha a respeito do que aconteceu naquele evento que ela estava estudando na escola. Então, ela falou, ela ouviu, ela se expressou, ela contou para mim, ela ouviu a professora contando na escola, ela viu o filme junto comigo, eu explicava um pouco das passagens do filme para ela. Pronto, não tem como esquecer mais. Ela já se encontrou com esse assunto umas 5, 6 vezes. Na escola, na leitura que ela fez, no momento que eu conversei com ela, entreguei o original para ela. Ela não ia ler Os Sertões, é muito pesado, né? Os Sertões é um livro pesado para se ler. Tem a primeira parte que fala da terra, depois a segunda parte que fala do homem, depois a terceira parte que fala da luta. Então, é uma leitura pesada. Eu li isso em 1998, 1990 ou 1991, faz muito tempo, mas eu tenho alguma lembrança muito boa sobre toda essa história. Enfim, só estou dando esse exemplo para mostrar como o importante aqui é fazer esse momento ativo, de colocar a matéria para fora. Você pode explicar a matéria para você mesmo na frente do espelho, você pode explicar a matéria para você mesmo caminhando. Uma coisa que eu fazia, por exemplo, nas vésperas do meu doutorado, da apresentação do meu doutorado, eu ia caminhar, eu gosto muito de caminhar. Então, quando eu estava caminhando, eu ia defendendo a minha tese na minha cabeça. 2 horas caminhando, tenho um percurso aqui de 10 quilômetros, não fui correr, não, fui só caminhar, queria caminhar. Era a melhor forma para eu processar a minha informação. Se eu fosse correr, eu tinha que prestar atenção no chão para não cair e não me machucar. Então eu ia caminhar. Caminhando, eu ia defendendo a minha tese. Eu defendi a minha tese umas 10, 15 vezes na minha cabeça antes de desafiar a banca, antes de me confrontar com a banca. Imaginava uma pergunta, imaginava outra pergunta, imaginava, enfim, situações difíceis e eu ia respondendo. Se eu não conseguia responder alguma coisa, quando eu chegava em casa, vamos ver aquele negócio que eu não consegui responder para mim mesmo. Percebe? Então, desse jeito, você passa a dominar o assunto. Mas vamos lá para a próxima revisão. Olha só, as bolinhas estão todas lá em cima. Nós conseguimos conter todo o nosso conhecimento e tem bolinha pra caramba. Aqui tem muita bolinha, né? Tá tudo lá em cima. Olha só quanta coisa. Então nós conseguimos segurar o conteúdo lá em cima, tá? Conseguimos segurar, conseguimos garantir que nós somos capazes de recuperar o assunto. Somos capazes de recuperar o assunto quando quisermos. O assunto está devidamente armazenado. Foi devidamente armazenado, o assunto foi devidamente fixado e agora, a hora que eu quiser, eu consigo retirá-lo. Então, aqui é o que eu chamo de revisão criativa, que é uma revisão que não tem que acontecer necessariamente no final do processo. Ela pode ser feita também ao longo do processo, ao longo dos estudos. Ela pode ser feita até mesmo durante o próprio período de estudos, que é o momento em que você faz mesmo alguns exercícios, em que você faz também alguns desses procedimentos que eu falei com você. Você pode ser que você faça a microrevisão dessa forma. Você estudou, tá? Você faça a microrevisão com seus olhos fechados, simplesmente tentando relembrar ou falar para você mesmo o que você estudou naqueles últimos 40, 45 minutos. Ok? Pois bem, dessa forma eu dei uma visão geral que já pode te ajudar. O que eu quero é que isso aqui já possa te ajudar. Esse conteúdo aqui é gratuito e eu quero que ele já seja capaz de ajudá-lo. Ih, tem bolinha lá ainda, olha só. Eu quero que ele seja já capaz de ajudá-lo a organizar parte dos seus estudos. Ok? No curso Como Estudar, isso aqui está muito mais desenvolvido, muito mais aprofundado. Puxa, professor Rubens, mas tem coisa para falar ainda? Nossa, tem muito mais coisa para falar. Muito mais coisa para falar. Tá? Mas aqui eu acho que já, a gente já deve estar indo. A gente talvez já tenha passado de 1h30, 2 horas quase. Não tenho nem ideia de quanto nós já trabalhamos aqui. Mas essa aula já pode te ajudar, porque esse assunto da revisão é um dos assuntos mais importantes. E agora, nós temos aqui nessa tela uma espécie de síntese de quase tudo que nós falamos, e que é também uma espécie de síntese da estrutura do curso completo, que você vai poder fazer quando ele estiver disponível. Nós temos aqui em cima o DASH, que é algo que diz respeito à questão do perfil. O DASH é o diagnóstico e avaliação dos seus hábitos de estudo. Você vai poder fazer isso mais lá na frente, quando o produto tiver pronto. Depois, as estratégias. Nós falamos que as estratégias são o quê? Aquele momento de planejamento e de previsão do que você vai fazer. Lá nós falamos de motivação, lá nós falamos de metas, vamos falar de foco, de disciplina. Depois, as táticas. As táticas. Trato daquele momento de organização do seu momento de estudo, de preparação. Não é um momento de estudo ainda, é um momento de preparação e de organização. Vou falar do sono, vou falar da atividade física, da alimentação, da hidratação, da confecção, da montagem do horário, da montagem do ciclo, das decisões que você vai ter que fazer ao atribuir a matemática, por exemplo, 2 horas de estudo, e ao português apenas 1 hora. Por que isso? Porque a matemática é difícil, eu gosto menos, porque português é mais fácil, eu gosto mais, tenho mais facilidade. Vou te dar todas essas orientações sobre como modular, como ajustar o seu horário. Então é um momento de elaboração, de organização. Depois as técnicas, que é o momento do estudo, propriamente falando, que é o momento em que você vai usar o seu ciclo, vai usar o seu horário e vai fazer as revisões. Na hora que você sentar, você vai colocar tudo isso em prática. Depois eu vou falar da autoverificação, da expressão, que é o momento do output, da saída. A aprendizagem, ela só se dá, o ciclo da sua aprendizagem se completa se você for capaz de falar o que você aprendeu, se você for capaz de escrever alguma coisa sobre o que você aprendeu. Se você não consegue nem falar, se você não consegue nem escrever sobre o que você aprendeu, então você não aprendeu direito ainda. Ok? Professor Rubens, uma objeção que eu tenho, que eu ouço muito, professor Rubens, mas com tantas revisões, eu não vou perder o tempo de estudo? Olha, revisão é o momento da aprendizagem. É na hora que você faz revisão que você está aprendendo. Se você não faz revisão, você não está aprendendo. Está claro isso? Muitas pessoas falam assim, ah, mas professor, mas tem muita revisão. Mas é óbvio, é na revisão que você aprende. Se você não fizer a revisão, você está na vala comum dos 95% de estudantes que não fazem revisão e que, portanto, não aprendem do jeito correto. Vamos lá, vamos seguir. Está quase no finzinho. Portanto, esse aqui é o resultado do estudo com revisão. A curva do esquecimento não vai ser uma curva descendente. Ao contrário, a curva do esquecimento você vai conseguir obstaculizar a queda e vai torná-la ela ascendente de novo. Tá vendo? Então, olha só. No dia primeiro, você não vai perder tanta coisa. No dia primeiro, você não perdeu tanta coisa. No sexto dia, também não. Por quê? Porque você está fazendo revisão. Está fazendo revisão e está recuperando o conhecimento. Lá, no 30º dia, você está aumentando o seu conhecimento. 2 meses depois, olha só, você já tem quase todo o conhecimento estudado, armazenado. Então, a ideia é essa. Sabendo fazer a revisão corretamente, você entrará para o grupo seletíssimo dos que fazem revisão e que, por isso, alcançam resultados de aprendizagem, resultados intelectuais fantásticos e promissores. E fazendo isso do jeito certo, você vai estudar menos. Não vai ter aquela paranoia de véspera de prova. Eu lembro até hoje uma aluna que veio falar comigo e falou assim, professor Rubens, eu fiz o que o senhor mandou. Essa história de revisão, essa coisa toda. Aí chegou na véspera, me deu um desespero. Eu falei, por quê? Ah, porque eu sabia tudo. Eu não tinha que estudar. Então eu estava tão acostumada com aquela tensão de véspera de prova, né? E chegou na véspera de prova, eu também fiquei meio confuso porque eu percebi que eu não precisava estudar. Eu já sabia tudo na véspera da prova. Tá vendo? Então você não tem que ficar desesperada. Você só está desacostumada com a situação correta. Você está desacostumada, você não se acostumou com o que tem que acontecer mesmo. Você aprendeu a aprender. Você sabe que agora, você na véspera da prova, pode chegar tranquila. Em casa é assim. Chegou agora no fim de semana, meu filho tinha prova de literatura na segunda-feira. Eu falei, e aí, você tem prova amanhã? Tenho prova amanhã, pai. Não vai estudar? Não preciso, já sei a matéria toda. Eu falei, beleza, então tá bom. Né? Vai pra frente. Essa é a melhor situação de todas. Então, aqui eu tenho apenas uma revisão. Nós estamos revisando aqui, junto com você. Estamos repetindo o processo junto com você. No primeiro momento, você tem que encontrar o seu perfil, a sua inteligência, como você gosta de aprender, se você é orientado mais internamente, mais externamente, se você é visual, se você é sinestésico, se você é auditivo. Tudo isso está aprofundado no nosso curso. Tudo isso vai ser tratado no congresso online que teremos em breve. Aí você vai ser notificado dessas datas. Depois, aqui, olha só. O espiral da aprendizagem. O início da aprendizagem sobre um assunto deve se dar a partir de textos elementares e introdutórios, para criar uma rede de captura e de aglutinação de conteúdos semelhantes. A literatura elementar cria ganchos para a captura de conteúdos mais difíceis e mais avançados. Então isso tem a ver justamente com a fixação, com a memorização e também com a revisão. Porque quando você começa a estudar uma coisa, você tem que começar a estudar pelos seus rudimentos, pelos seus conteúdos mais simples. E depois você vai aprofundando isso. Então, a aprendizagem é um conjunto de ciclos que vão te levando cada vez mais para um patamar mais alto, patamar mais elevado. Então você começa estudando textos mais simples. Se você tiver que estudar um assunto X, você vai pegar um verbete, um artigo genérico, uma sinopse, e depois você vai passar para um plano superior. Você vai acabar estudando a mesma matéria, revisando a mesma matéria, mas num nível de dificuldade um pouco maior, pegando um texto resumido ou então um bom manual. Depois você vai pegar um texto mais elaborado, mas ainda introdutório sobre esse assunto, tá? Um texto mais específico, mais aprofundado, que vai servindo de suporte, cada nível vai servindo de suporte para o nível seguinte. Depois você pode pegar textos específicos ou livros mais específicos. Então aqui você está fazendo um conjunto de ciclos por meio dos quais você aprende uma coisa elementar, depois algo um pouco mais sofisticado, algo um pouco mais difícil, e vai aumentando o nível de dificuldade. Depois você pode pegar um artigo especializado que te aprofunda nesse determinado assunto. Tá? Aprendizagem é isso, ó. É um passo por dia, é um conteúdo por dia. Eu quis mostrar essas duas imagens do espiral e dessa escada de livros para mostrar para você que o conhecimento ele é cumulativo. Conhecimento é cumulativo. Não adianta você ler esse livro aqui do topo, que é um livro difícil, super técnico, sem que você tenha lido os anteriores, sem que você tenha lido o primeiro, sem que você tenha conseguido construir o conhecimento. Conhecimento, aprendizagem é um processo gradual de construção daquilo que você vai saber. É um processo gradual, é um processo construtivo de elaboração de tudo aquilo que vai servir de base para a sua vida, para a realização da sua vida, para a sua vida profissional e tudo aquilo que você for realizar ao longo da sua existência. Então, a ideia do espiral da leitura é essa: quanto mais leitura você tiver sobre um assunto, menores serão os espaços da sua rede ou da sua malha. Lembra que eu usei a expressão malha lá atrás? E quanto menores os espaços, mais coisas ela consegue pegar sem perder no vazio. Então, dessa forma você começa a se formar também como um bom leitor, a se cultivar como um bom leitor. Enfim, a aprendizagem é um processo que tem a sua complexidade. À medida que nós vamos estudando, eu, como pesquisador, vou estudando aprendizagem, eu vou percebendo que ela tem a sua complexidade. Mas vejam, o que eu sempre gosto de falar: a criança que nasce na Alemanha, com 3, 4 anos, ela está falando alemão. Tá? A criança que nasce na China, com 3, 4 anos, ela está falando mandarim, está falando chinês. Então, dá para aprender. Se uma criança aprende mandarim, por que que você não consegue aprender? Se uma criança aprende alemão, lá na Alemanha, por que que você não consegue aprender? Claro, tem a sua explicação. Tá? Tem a sua explicação orgânica, psicológica, neurobiológica para isso. A criança está preparada, a criança tem uma janela naquele momento para aprender exatamente aquilo. Você vai ouvir eu falando de janelas de aprendizagem quando eu falar das aberturas das inteligências múltiplas. Você vai ouvir eu falando disso lá na frente. Tá bem? Mas o importante é que você é uma máquina de aprender. E o importante é que você aprenda do jeito certo. Aprendendo do jeito certo, você vai ter muito sucesso, vai ter muito resultado, e aprendendo a aprender, você terá um legado, você terá alcançado um resultado que será vitalício, que será extremo e que vai servir para o resto da sua vida. Esse círculo aqui não vai dar para vocês lerem porque ele é muito, muito específico, mas todos eles são dimensões da aprendizagem. Aqui em azul claro está lá a excelência individual, em roxo está lá as habilidades operacionais, em vermelho as habilidades estratégicas, depois aqui em laranja, amarelo e verde, resultados, a coragem e as habilidades organizacionais. Tudo isso aqui são aspectos da aprendizagem que podem ser tratados individualmente. A gente vai tratar de muitos deles, de forma específica, de forma aprofundada, tá? Com o objetivo de transformá-lo, com o objetivo de fazer com que você se torne um super estudante, um super aprendente. Eu gosto de falar que não tem truques, não tem atalhos. Aprender é uma atividade requintada, operada pela máquina mais sofisticada que existe no universo, que você sabe qual que é. Você tem essa máquina em casa, você tem essa máquina aqui, ó, dentro da sua cabeça, é o seu cérebro. E você vai ver que não tem truques, não tem mágica. Eu não vou te dar uma fórmula mágica, ó, mistura unha de gato com teia de aranha, bebe isso misturado com café e energético que você virá um super estudante. Não é nada disso, não é nada disso. Não tem truques, não tem mágicas. Tá? Quem inventa fórmulas malucas para você estudar e ter resultados miraculosos está tratando o assunto de fórmula, de forma leviana, como se fosse algo sem importância. E não é. Aprender é algo que faz parte da base da existência humana. O pai, muitas vezes, quer que o filho aprenda, mas não sabe como fazer, porque nunca ensinaram o pai a ensinar, nunca ensinaram o pai a como estudar, nunca ensinaram a mãe a como estudar. Então, e infelizmente não ensinaram isso nem na escola. Você tinha que aprender isso na escola, e nem lá te ensinaram isso. Tá? Muitas vezes a sua aprendizagem foi na base da tentativa e do erro. E aqui nós vamos ensinar você a aprender do jeito certo. E daqui a pouco você vai receber outro e-mail com uma outra super aula sobre gerenciamento do tempo de estudo. É uma aula super importante que vai ajudá-lo a avaliar a importância e a urgência daquilo que você faz, que vai ajudá-lo a identificar o que é tarefa do que é compromisso, que são duas coisas completamente diferentes. Eu já fiz um apontamento sobre isso já nessa aula que você assistiu hoje. Tá? Só que nessa aula sobre o gerenciamento do tempo de estudo, eu vou aprofundar sobre tudo isso e falar sobre mais algumas coisinhas, tá bem? Então, te espero lá. Um grande abraço.